a igreja perfeita, se existe ou não. Sábado nós fizemos aqui um plebiscito com os irmãos da igreja, ficou bem dividido, metade achando que sim, metade achando que não. Aí, aprove Deus não concluir a mensagem no sábado, demos continuidade no domingo e gostaríamos de concluí-la hoje. Porém, não sei se vai dar tempo, mas eu vou ser bem objetivo. Porque, irmãos, igreja perfeita. Se a igreja é, ou somos nós que estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, se somos a noiva de Cristo, irmãos, é óbvio que temos que estar perfeito. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que os puros de coração é que verão a Deus, né? Aqueles que têm mãos limpas. Mas, por outro lado, é humanamente impossível nós sermos perfeitos. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ser santo. Mas é impossível a gente que já nasce no pecado ser santo. Então o teor da mensagem tem sido levado por um lado que temos que ser santos, temos que ser perfeitos, mas não conseguimos. O que fazer então? Buscar a perfeição, buscar a santidade. Para a igreja buscar a perfeição, ela tem que ter um parâmetro. E o parâmetro nós buscamos lá em Atos capítulo 2, de 42 a 47, que já lemos, se você quiser você pode deixar aberto aí. E nós vimos algumas características da igreja primitiva que nós temos que nos espelhar e procurar fazer igual. Já falamos que uma das características da igreja primitiva que nós devemos nos espelhar para buscar a perfeição é a perseverança. Nós temos que ser perseverantes, não podemos desanimar com facilidade. A segunda característica está no versículo 43, que temos que ser tementes a Deus. A terceira característica é que para ser perfeito nós realmente precisamos de sinais e prodígios, milagres no meio do povo de Deus. A quarta, falamos e enfatizamos muito sobre a união. Falamos também no último culto sobre a solidariedade. É necessário que a gente realmente veja o nosso irmão e sinta compaixão quando está passando por algum problema. Isso aí é a atitude de quem está querendo buscar realmente a perfeição da igreja de Cristo. E concluímos a última mensagem dizendo sobre que a igreja perfeita é aquela igreja ativa. Uma igreja ativa, uma igreja que funciona verdadeiramente. E nós vamos tentar concluir aqui hoje. E temos mais muitos tópicos, mas eu vou ser bem rapidinho mesmo. E não quero estender em mais um culto falando nisso. Mas o versículo 46 diz que no templo partiam pão e de casa em casa. Nós vemos que os limites da igreja primitiva ia muito além do que as quatro paredes do templo. Era uma igreja missionária, uma igreja que estava disposta a ir de casa em casa buscar e salvar almas perdidas. Se nós quisermos ser perfeitos diante de Deus, irmãos, nós temos que ter o instinto de ganhadores de almas, porque foi para isso que nós fomos escolhidos. A característica do ser vivo é nascer, crescer, reproduzir, não é isso? E morrer. Só que em Cristo não tem o morrer. Mas reproduzir. Se somos uma igreja viva, nós temos que ter reprodução. Jesus, quando chamou os discípulos, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte. Jesus falou, vocês vão deixar de ser pescadores de peixes para ser pescadores de almas. E antes dele ser assunto aos céus, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não só dentro das quatro paredes, mas onde quer que estivermos, nós temos que ser testemunhas. Isso aí é buscar a realmente perfeição da igreja de Cristo. No versículo 46 diz que eles tomavam suas refeições com alegria. A alegria do povo de Deus era contagiante. Eles estavam experimentando algo que eles nunca tinham experimentado, irmãos. Era maravilhoso. Uma das características da igreja de Cristo perfeita é alegre. Veja bem, vai ter o casamento. Tem a noiva e tem o noivo. Tudo que o noivo quer é uma noiva alegre. Imagina carrancuda, azeda, atravessada, insatisfeita, amarga. Que noivo vai ter prazer numa noiva dessa, gente? Nenhum. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. A noiva tem que, além de estar linda, bela e adornada, tem que ser uma noiva alegre. E a característica da alegria é o sorriso. Eu sempre falo aqui, né? Como é que eu digo? É inaceitável as pessoas que dizem que tem Deus, quem tem Deus tem tudo, e vive numa carranca lascada. Insatisfeito, reclamão. Reclama de tudo e de todos. É impossível a pessoa ter Jesus e ser uma igreja perfeita. Então, uma das características da igreja perfeita de Cristo é a alegria. Temos que focar nos motivos que nos proporcionam alegria. Ah, mas tem um negocinho lá que... Esquece aquilo que nos proporciona alegria. Vamos ser alegres. Nós temos o maior motivo de todos para ser alegre, que é nosso Salvador, a garantia da nossa salvação, a paz. É verdade ou não é? E se formos contar no mundo material, a nossa família, a nossa esposa, a nossa esposa, nossos filhos, a nossa igreja, o nosso trabalho, tem muitas coisas que nos deixam felizes. No versículo 46 diz que, sobre singeleza de coração, o povo da igreja primitiva era formado por pessoas simples. Mesmo que no meio da igreja houvessem homens como Nicodemos, José de Arimateia, que eram ricos, ou Lucas e Paulo, que eram homens muito cultos, na igreja todos eram irmãos e a simplicidade predominava as suas diferenças. Irmãos, nós, Jesus, sendo Deus, ele era simples. A Bíblia diz que ele, pois o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas vezes, a gente, porque tem uma determinada posição, ou uma função, ou um poder aquisitivo um pouco mais privilegiado, a tendência da gente é já ter uma soberba, um orgulho, ser arrogante. Mas a coisa mais linda que existe é a simplicidade no meio do povo de Deus. E vou contar um testemunho para vocês. Eu hoje faço parte do Ministério Voz da Verdade, sabe por quê? Porque um dia minha filha Graciela, quando fez 14 anos de idade, o que ela queria de presente era conhecer o conjunto. E ela resolveu querer conhecer o conjunto. Na verdade eu tinha alguns CDs lá, mas não conhecia ninguém pessoalmente, nunca tinha visto nada. E aí me obrigou a ligar para eles e fomos em direção a Santo André para conhecer, e imaginei que artista, famoso, sei como é que é, né? Já fui até preparado, mas quebrei a cara e fui tremendamente surpreendido com a simplicidade e a humildade daquele povo. Povo simples demais. Um povo que nos abraçou, nos beijou realmente assim, nos recebeu com carinho, com amor, sem nunca nos ter visto na vida. Eu lembro como se fosse hoje. O pastor Carlos convidou a gente para sentar na calçada para comer um cachorro quente. E sentamos lá em Santo André, na calçada da rua, os ônibus passando, os carros, e nós comendo cachorro quente sentado na calçada ali. Eu falei, meu, esse é o artista que a gente vê? Então, irmãos, o povo de Deus tem que ser um povo simples, simples de coração. Nós somos todos iguais. Para o túmulo onde vamos, lá não haverá dinheiro, você não vai levar, casa você não vai levar, carro você não vai levar, roupa você não vai levar, mas não vai levar nada. Joias, o que você vai levar lá vai ser a sua alma e o seu espírito, que vai direto para o céu. Isso você vai levar. A mente sã e sóbria você vai levar. E vai lembrar de todas as coisas na hora que estiver prestando contas a Deus lá, de que você fez, que você não deveria ter feito, e de que você não fez, que você deveria ter feito. Então, irmãos, aqui não adianta querer ser maior do que o outro, querer pisar. Nós somos todos simples, irmão. Temos que ter. A característica da igreja primitiva é simplicidade. Quer ser perfeito? Seja simples, porque Deus se agrada dos simples. No versículo 47, a primeira parte diz que eles louvavam a Deus. Eles louvavam a Deus, irmãos. O louvor, a adoração era constante. A gente vê, quando você lê a Bíblia, vários testemunhos de mártires que morreram louvando ao Senhor. A Bíblia fala que em tudo nós temos que agradecer a Deus, até nos momentos de dificuldade, até nos momentos de luta. Nós temos que louvar, nós temos que amar, nós temos que adorar. E o povo dizia que louvavam a Deus, ele era uma igreja que louvava verdadeiramente. Certa ocasião chegou uma mulher para Jesus e falou assim, olha, o nosso povo diz que é aqui, o seu povo diz que é no monte, o outro povo diz que é lá no templo. Onde que a gente deve adorar? Jesus falou assim, olha, lugar não importa. O que importa é que você o adore em espírito e em verdade. Então, irmãos, esse templo tem que ser um templo de adoração. E esta alma tem que ser um adorador. Quer ser uma igreja perfeita? Quer encontrar com o noivo do jeito que ele gosta? Seja um adorador, porque foi para isso que nós fomos criados. Deus criou o homem para o seu louvor. Você foi criado para louvar a Deus. Aliás, quando nós formos no céu, a pastora estava ministrando aqui, ela disse, tudo que nós vamos fazer lá vai ser louvar a Deus, o tempo todo. Hoje aqui não dá para a gente ficar louvando, embora deveria ser assim, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que arrumar as coisas, lavar o carro, capinar o quintal. A gente tem tantos a fazer, dar banho no cachorro, né? A gente tem tantas coisas para fazer que a gente muitas vezes esquece. Mas em tudo a gente devia adorar. Quando está lavando o carro, lava cantando. A mulher, quando está passando roupa, em vez de reclamar, passe cantando, passe adorando, não é verdade? Está lavando a louça? Lave cantando. Que tem muita gente que não teve nem comida para comer e nem louça para lavar. Daria tudo para ter uma louça para lavar com a pança cheia. E às vezes, irmãos, a gente tem dificuldade, a gente não sabe administrar isso aí. Mas esse aqui é o templo, essa aqui é a igreja que tem que estar perfeita. E uma das características da perfeição é o adorador. Versículo 47 ainda diz que eles louvavam a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe o que é cair na graça de todo o povo? Era simpático para com todo o povo. Olha que legal. Todo mundo gostava. Todo mundo tem que gostar da gente, irmãos. Todo mundo tem que gostar da gente. Será que todo mundo gosta da gente? Por quê? Olha, se eu sou simples, se eu sou alegre, se eu sou um ganhador de almas, se eu sou um adorador, se eu sou temente a Deus, se eu realizo milagres, o que mais? Tem aqui. Se eu sou solidário com as pessoas, quem não vai gostar de mim? Sabe por que muitas vezes não somos simpáticos? Porque nós não carregamos essas outras características. Então, nós temos por obrigação de ser simpático. A igreja primitiva era simpática. Todo mundo gostava do pessoal. Tinha os inimigos lá aqui, né? Mas a Bíblia diz que caía, versículo 47 aqui, diz assim, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E para concluir, e todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja perfeita é a igreja que se multiplica, não só em número de membros, mas em número de membros e se multiplica em número, em conhecimento e sabedoria e santidade de vida. A igreja de Jesus se multiplica. Certa ocasião chegaram lá, acho que foi para o apóstolo Paulo, se não falo a memória, falaram, estão fazendo lá, não sei o que e tal, pregando como a gente prega, estão invejando a gente. Ele falou, deixa quieto, se for de Deus, prospera. Se não for de Deus, eles acabam por eles mesmos, acaba se destrói sozinho. Fica tranquilo. Então, uma das características, irmãos, é a multiplicação. Deus acrescenta. Mas diz o quê? Ele acrescentava todos os dias. Por quê? Porque eles tinham essas características. Eles eram simpáticos, eles eram adoradores, eles eram alegres, eles eram simples, eles eram ganhadores de almas, eles eram perseverantes, eles eram tementes a Deus, eles eram solidários, eles eram unidos. Então, quando temos todas essas características, aí Deus entra e acrescenta. Porque trazer uma pessoa para a igreja é a coisa mais difícil que existe. É verdade ou não é? Quantos aqui já tiveram experiência de fazer de tudo para trazer uma pessoa para a igreja? Ama pra caramba, a pessoa não vem nem com reza brava. Não é verdade? Porque não somos a gente. Não é a gente. É Deus que traz. A nossa função é testemunhar. A de Deus, convencer. E a da pessoa, decidir. É um jogo. Agora, como é que eu vou testemunhar se eu sou antipático, se eu sou um cara grosso, se eu sou um cara orgulhoso, se eu sou uma pessoa realmente que não tem um pingo de testemunho? Não vai dar certo. Então, irmãos, igreja perfeita existe. A igreja do Senhor Jesus tem que ser perfeita, como alguém respondeu a pergunta no primeiro culto que eu fiz. Ela tem que ser, porque Jesus não vai aceitar uma noiva imperfeita. Jesus não vai aceitar uma noiva deficiente, de jeito nenhum. Ele foi bem claro na parábola das 10 virgens. 10 virgens prontas para encontrar o noivo. E não sabia que hora o noivo vinha. 5 tinham óleo na botija, tinham óleo na lamparina, tinham óleo na reserva. Estava lá transbordando de unção. Óleo é símbolo de unção. Preparadíssimas. Tinham todas as características que o noivo precisava. 5 não. Tinha só o básico, só o elementar, só o necessário, só na lamparina. E de repente, vem o noivo. As 5 que estavam despreparadas, que tinham só o necessário, falaram para as outras, olha, você arruma um pouco. Não, esse é nosso. Vai comprar, vai providenciar. Ah, então eu vou correndo. Foram. Na hora que voltaram, era tarde demais. Não deu tempo. Por quê? Tinha só o necessário. Às vezes, irmãos, a gente quer garantir a nossa salvação só com o necessário. Não, nós temos que ter exatamente aquilo que Deus quer que tenhamos, que é a característica da igreja primitiva. Todos esses itens que eu acabei falando aqui. E será que nós temos? Será que nós estamos realmente preocupados em buscar a perfeição na nossa vida? A gente sabe que pecado não tem... Não, pecado não tem, como é que fala? Não coabita com santidade. Não tem comunhão. Pecado não entra no céu. De jeito nenhum. Pecado não entra no céu. E nós somos todos pecadores. Por isso que Jesus veio ao mundo e deu a vida dele. E hoje nós temos condições de ter o nosso pecado perdoado para nos preparar. Agora, é só perdoar o pecado e pronto? Não! Não basta, isso não basta. Isso aí resolve no caso do ladrão na cruz, que já estava lá pregado, ia morrer aquela hora mesmo, ele teve o perdão e morreu e acabou. Mas nós temos que buscar uma vida de santidade, porque sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar a perfeição da igreja. Nós temos que adornar essa noiva que é a igreja. Nós temos que deixar a noiva completamente preparada para encontrar com o seu noivo. Porque se ela não tiver, tiver uma noiva feia, toda escabelada, suja, fedida, o noivo não vai querer. O noivo vai rejeitar. Nós temos que estar preparadíssimos. E quando estamos nos preparando, irmãos, e quando estamos buscando, isso é uma experiência que, do crescimento. Não existe nada mais lindo no mundo do que você, quando tem um filho, acompanhar o crescimento do filho. Só quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, e mãe. Que coisa linda, né? Ontem mesmo era um bebezinho desse tamanho. Olha o tamanho desse menino hoje. Coisa linda, né? E a gente não vê. Quem está criando junto, a gente vai botar reparo quando pega as fotos, né? Você olha as fotos, meu Deus, olha como era pititico, olha o tamanho que está hoje. Olha como cresceu. Eu vejo, as minhas filhas já faz muito tempo, né? Elas nasceram no século passado. Não, não foi. Foi no século passado? Foi, 88, 84 e 81, né? 1988. Foi antes do ano 2000, as minhas filhas. Mas eu vejo meus netos agora. Como passa? Mas tem que crescer, tem que desenvolver. Tem que buscar a perfeição, tem que estar pronto, tem que estar maduro, tem que estar preparado para encontrar com o noivo. Senão, a decepção pode ser muito grande. E no meio desse percurso, é só bênçãos que Deus vai liberando sobre a nossa vida. Enquanto você vai crescendo, é a alegria de ser criança, é a alegria de dormir no meio da mãe e do pai, é a alegria de ir para a escola, é a alegria de ir para o parque de diversões, depois é a alegria de ir para a escola, é a alegria de começar a trabalhar, é a alegria de começar a ganhar o seu dinheiro, é a alegria de ter o seu carro. É só alegria, irmãos. A vida é maravilhosa. Igreja perfeita, com Cristo existe. Sem Cristo, não existe. Só precisamos tomar um pouco de cuidado. Muitas vezes, nós temos um enganador que fala, você é noiva. As cinco noivas imprudentes eram noivas? Eram noivas. Tinha uma lamparina? Tinha uma lamparina. Tinha um azeite? Tinha um azeite. Tinham todas as características? Tinha tudo que uma noiva precisa. Só que tinha que manter aceso. E para isso ela precisava de azeite reserva. Faltou um pouquinho a mais. E às vezes, irmãos, esse um pouquinho a mais é que está faltando na nossa vida para a gente alcançar a perfeição. A gente precisa fazer um pouquinho a mais. Porque o próprio Jesus falou que o servo que faz só aquilo que manda, esse aí é um servo inútil. Não serve para nada. Manda embora. Diz a Bíblia, acho que é nesse mesmo texto que diz assim, né? E vai para as trevas e vai fora. Não tem chance. Então, irmãos, vamos buscar a perfeição, vamos buscar a santificação, vamos pegar a igreja primitiva como exemplo para as nossas vidas e vamos realmente estar preparados para que quando a trombeta soar, os céus se abrirem, a gente possa estar preparados para encontrar com o noivo e participar das bodas do Cordeiro. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar para terminar? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Senhor, Tu conheces os nossos corações e Tu sabes, Senhor, o nosso desejo. Nós não queremos ser como uma daquelas noivas que, loucas, imprudentes, que só tinham o suficiente. Mas nós queremos estar preparados. Nós queremos verdadeiramente estar prontos a nos apresentar diante de Ti como uma igreja perfeita, santa, pura e imaculada, para podermos celebrar as bodas do Cordeiro. Por isso, Senhor, se existe algum mal ainda que caia por terra em nome de Jesus Cristo, se existe algum pecado, perdoa-nos, ó Deus. Se existe realmente alguma prisão do inferno, liberta, Senhor. Mas que verdadeiramente nós possamos estar preparados para encontrar contigo, Senhor, e realmente morar por toda a eternidade naquele lugar que nos está reservado, que é os céus, ao teu lado, te servindo e te louvando por toda a eternidade. Muito obrigado, meu Jesus. Nós oramos no teu santo e precioso nome. Amém, Senhor.
Às vezes meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. sofredor. Porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Eu sinto que essa igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glórias, e a mocidade é firme na fé. E quando essa igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor dessa igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, mantendo sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente em consagração, marcham para frente, a igreja que ora vai morar. Sua igreja, Jesus, gritava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja pequena, onde Deus falava, sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? O louvor subia e no mesmo instante o poder caía. O louvor subia e no mesmo instante o poder.